Senhores deputados e senhores deputados, reportando ainda à ordem de trabalhos da manhã, tínhamos o ponto 5, definição da metodologia da apreciação do projeto de lei número 1153/13, que altera a tributação em sede de IRS, de modo a que os rendimentos passem a ser tributados de acordo com os proveitos efetivos do sujeito passivo em cada um dos anos a que se reportam à taxa efetiva. A alteração do decreto-lei 442 A/88, de 30 de novembro de 88. Este projeto de lei ficou esgotado, julgo que na íntegra. Se quiserem fazer essa verificação até amanhã ao fim do dia, e depois informarei a mesa que está totalmente esgotado ou que se retoma algum dos pontos. Muito bem. Depois temos a definição da metodologia da apreciação da proposta de lei 190, que cria e regula o funcionamento do Sistema Nacional de Supervisão Financeira. Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu julgo que a Comissão podia esgotar uma etapa que eu julgo que é essencial para depois concluirmos se temos ou não temos tempo para prosseguir a especialidade da PPL que propõe um novo Sistema Nacional de Supervisão Financeira. E essa etapa é os grupos parlamentares indicarem as sugestões para audições, quer presenciais, quer por escrito. Podemos estabelecer esse prazo até o final da semana. Na próxima semana vamos reunir terça-feira e, em função do número de audições que forem indicadas, faremos a avaliação. Julgo que estar a tomar uma decisão sem conhecermos exatamente o número de audições podia ser prematuro, acho que é até mais defensável para a Comissão, para depois poder decidir.
Muito bem, fica fixado no, relativamente ao ponto 4 da ordem de trabalhos da manhã, fica fixado então o prazo para a apresentação de propostas de audições para a proposta de lei número 190 até sexta-feira às 18 horas. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, muito bem. Nesta vertente, depois da Comissão analisar a viabilidade de avançarmos ou não com este processo na especialidade.
Oh, Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas não ouvi.
Não, nos termos em que foi expresso pelo Senhor Deputado João Paulo Correia, na lógica da Comissão, na terça-feira, avaliar a viabilidade de prosseguir ou não o processo na especialidade da mesma.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Assim fica, então, até sexta-feira, às 18 horas, a apresentação das propostas. Sra. Deputada Mariana Mortágua? Muito bem. Cumprimento de novo o Sr. Secretário de Estado. Agradeço muito a disponibilidade para ter dado esta assistência à Comissão de Orçamento. Naturalmente que tenho que lamentar o atraso e o tempo de espera que teve aqui, desde o horário da marcação da audição. E vamos então entrar na audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no âmbito do requerimento aprovado na COFMA. Trata-se de um requerimento que teve vários proponentes, dois escritos e um oral, mas que depois foi convalidado no requerimento da Comissão de Orçamento e Finanças, que reporta às notícias vindas a público no que diz respeito às operações de fiscalização de trânsito e pela autoridade tributária e outros. Foi já ouvida a senhora diretora-geral da autoridade tributária, bem como o Sindicato dos Trabalhadores de Impostos e a Associação Sindical Profissionais de Inspeção Tributária e Aduaneira. É agora a audição, culminam estes trabalhos com a audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no âmbito do requerimento aprovado na COFMA. Se os grupos parlamentares estiverem de acordo, como houve uma substituição por um requerimento da COFMA, vamos seguir a ordem decrescente dos grupos parlamentares e assim darei a palavra ao Sr. Senhora Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Senhora Presidente, tendo em conta o adiantado da hora, a minha proposta era que pudesse ser resposta conjunta com rondas de 5 minutos, em vez de resposta individualizada. Se todos os grupos parlamentares
A grelha é exatamente aquela que hoje aplicámos aos sindicatos, podemos fazer essa alteração, que as perguntas consecutivas com resposta conjunta. Muito bem. Senhor Deputado Virgílio Macedo. Não, senhor deputado. Senhor deputado da Cília Amarelos, não ouvi.
Eu receio não ter compreendido bem a questão da ordem na atribuição da palavra.
Seria por ordem decrescente, se estiver de acordo. Senhor deputada, vamos não, então respeitar a iniciativa do CDS-PP e dar. Era uma proposta, porque houve uma substituição dos requerimentos, só por isso, e foi isso que utilizámos esta manhã, mas vamos efetivamente então respeitar a primazia do grupo parlamentar do CDS-PP, que apresentou o primeiro requerimento. Para uma intervenção, tem então a palavra a Sra. Deputada Cília Amarelos, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar novamente o Sr. Secretário de Estado, que já aqui está connosco há algumas horas, e dizer-lhe que, face a várias notícias que saíram nas últimas semanas, no caso já passou mais algum tempo na comunicação social, portanto esperemos que hoje já nos possa elucidar quanto ao que se passou, o CDS entendeu chamar o Secretário de Estado porque sabemos que o Parlamento é sobretudo o local onde se apuram responsabilidades políticas e, portanto, nós acedemos e até subscrevemos numa junção de requerimentos que fosse ouvida à Senhora Diretora da AT e responsáveis sindicais, mas a verdade é que a Administração Tributária responde perante o Governo e perante o Secretário de Estado, e o Governo e o Secretário de Estado e o Senhor Secretário de Estado respondem perante o Parlamento. E, portanto, do nosso ponto de vista, essa é que é a função essencial parlamentar, é apurar as responsabilidades do Governo. E eu, foi muito útil ter ouvido antes a Senhora Diretora da AT, porque, de facto, há algumas coisas que, apesar de estar em curso uma auditoria, e já lá iremos, há algumas coisas que podemos saber. A primeira coisa que podemos saber é que, de facto, estas operações stop aconteceram. A segunda coisa que podemos saber é que elas constavam do plano de atividades de 2019 da área de justiça tributária do Porto. A terceira coisa que podemos saber é que este plano de atividades deu entrada no gabinete da Senhora Diretora da Administração Tributária. E lá podia-se ler, promover em todo o distrito operações stop em estradas com grande fluxo de trânsito de forma a identificar veículos automóveis de devedores com vista à sua penhora, ou apreensão no caso de já se encontrarem penhorados, quando estes não regularizarem de imediato a sua situação, e também outras ações de, o que se chamam ações de visibilidade externa, como promover ações de rua para penhora de ativos financeiros e promover o desenvolvimento de atividades com visibilidade externa. E isto gera uma seguinte preocupação, é que mais coisas poderão estar inscritas em planos de atividades que a Senhora Diretora da Administração Tributária tenha recebido, mas que não tenha conhecimento, e portanto preocupa-me e preocupa-nos muito seriamente esse funcionamento, porque o normal é que estes planos sejam analisados e se dão entrada para alguma coisa é, não é? Não é apenas para dar entrada num carimbo, é também para se perceber o que anda a fazer cada direção. Depois, eu gostava de lembrar que o Diretor de Finanças do Porto, tanto quanto sei, também tinha assento na administração da AT e, portanto, como regra dentro da AT, parece-nos preocupante. E, em terceiro lugar, e mais preocupante que isto tudo, foi a ideia que passou aqui a Senhora Diretora da Administração Tributária, que, e hoje, curiosamente, também há alguns responsáveis sindicais. Primeiro, a enorme preocupação em saber quem é que tinha mandado chamar a imprensa, parecia que o problema era ter havido imprensa na ação, não era a ação ter existido. Ora, eu acho que isto é ver o mundo completamente ao avesso. O problema foi esta ação ter acontecido. Ainda bem que esteve lá a imprensa, porque, aparentemente assim, uma série de responsáveis souberam que ela tinha acontecido, porque se não estivesse estado lá a imprensa, pelos vistos, a senhora diretora da AT nunca se tinha dado ao trabalho de ver o plano de atividades, ainda hoje podíamos não saber que isto estava a acontecer e não tinha sido impedido. Em segundo lugar, o dizer-se que Estas ações não eram justificadas porque já se tinham atingido os objetivos de cobrança. Com franqueza, mesmo que não se tivessem atingido nenhum dos objetivos de cobrança, estas ações continuavam a ser completamente desproporcionadas e abusivas. E, em terceiro lugar, o que mais pode estar a acontecer sem que haja um crivo? Porque a ideia com que se fica é que o crivo do que a administração tributária acha e considera aceitável está muito, mas mesmo muito distante do que a esmagadora maioria dos portugueses considerarão ou acharão aceitável. E, portanto, o que eu gostava de lhe perguntar é se, quando é que a auditoria ou o inquérito estarão terminados, porque é importante apurar responsabilidades, se houve mais ações deste tipo, porque nós também vimos aqui já várias versões, não é? Porque sobre, por exemplo, as inspeções em casamentos, havia um momento em que eram inspeções, não havia inspeções em casamentos, depois porque eram eventos, depois não ia-se a eventos, mas não se ia aos casamentos, e hoje de manhã ficamos com a ideia que se ia aos casamentos, mas antes de chegarem os noivos. Foi isto que eu percebi, foi isto que eu entendi. E, portanto, eu gostava de perceber, de uma vez para sempre, porque há eventos e há eventos. Uma coisa é um festival de verão e uma fiscalização num festival de verão, outra coisa é uma fiscalização numa boda ou num batizado, que compreenderão que me parece diferente. E, portanto, eu gostava de entender, afinal, o que andarão a fazer. E, se isto é um fenómeno do Porto ou foi um fenómeno que extravasou para outros distritos e se foi feita essa verificação sistemática, quando é que o Sr. Secretário de Estado soube disto, se foi pela comunicação social e, por último, do ponto de vista da prevenção, eu diria, de que estas ações não mais acontecerão, que medidas é que foram tomadas? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte, se estiver acordado. Então, muito bem.
Acho que podes vir por aqui, que aqui funciona.
Aqui fala, sim. Sr. Deputado Cristóvão Norte, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Já foi reconhecido, inclusivamente pelo Governo, que as ações que foram postas em prática eram ações manifestamente desajustadas, na medida em que, julgo eu, não respeitavam o princípio da proporcionalidade e, por via disso, lesavam um núcleo inscindível da esfera jurídica dos cidadãos. Mas importa saber, por um lado, quais as razões que tiveram subjacentes a essa ação. Como já foi frisado, dá-se a circunstância de estar previsto no plano de ação, no plano de atividades 2019 da Direção de Finanças do Porto. Não sabemos se eventualmente estará previsto ou não noutros planos de atividades, mas sabemos, obviamente, que esses planos de atividades devem ser subordinados a um enquadramento global que estabelece um conjunto de orientações e que, obviamente, a tutela deve estar a par dessas orientações no sentido de estabelecer as prioridades de intervenção pública nesse domínio. E, por isso, desde logo, resulta a primeira questão. Tinha ou não o Sr. Secretário de Estado conhecimento desses planos e se esses planos estão de acordo com o enquadramento que está estabelecido pela tutela e que depois é vertido nos planos de atividades da, não apenas das direções de finanças regionais, mas sobretudo no plano da Direção de Finanças Central, até porque a senhora diretora disse-nos aqui que muitas das vezes se fazia um género de uma compilação dos planos de natureza regional e que esses planos de natureza regional depois informavam esses planos nacionais. E, portanto, eu julgo que isso é logo um aspecto da maior importância, saber ou não quando é que a tutela teve conhecimento, saber se esta circunstância se verificou apenas no Distrito do Porto com estas notícias que foram tornadas públicas ou se, pelo contrário, é uma prática reiterada e que desta feita, por força da circunstância de ter tido alguma notoriedade e mediatismo, nós tomamos conhecimento da mesma, ou se, pelo contrário, ela se continua a verificar e se há alguma orientação expressa, assegurando que ela não se verifica e que, portanto, é reposta em alguma medida, não apenas a legalidade da intervenção da autoridade tributária, mas também as orientações hierárquicas que devem estar subjacentes a estas decisões. Quero, por outro lado, assinalar um aspecto. No caso da Direção de Finanças do Porto, há uma menção àquilo que se designa como visibilidade externa. E essa visibilidade externa é aqui um conceito lato que nós temos interpretado como eventos, casamentos, batizados, enfim, festivais e outros, mas porventura essas ações, segundo nos foram explicadas, tinham como propósito um propósito de natureza pedagógica, dissuasora. Mas a questão que se coloca, e eu julgo que essa questão é também uma questão relevantíssima deste ponto de vista, é a seguinte. Pode o Sr. Secretário de Estado garantir-nos, naquele caso e noutros casos que eventualmente se tenham passado semelhantes a este caso que foi noticiado, que aquelas, os destinatários que foram sujeitos àquelas inspeções são destinatários que já estavam previamente referenciados e que, portanto, desse ponto de vista, quando se mandou parar os veículos, se sabia de antemão que aquelas viaturas, que todos os procedimentos estavam cumpridos e que havia dívidas fiscais naqueles casos? É que eu acho até bizarro, numa rotunda em que passam milhares de viaturas, mesmo com uma operação entre a GNR e a Direção-Geral de Finanças, por muito bem oleada que essa operação esteja, fazer a distinção entre o trigo e o joio. E, portanto, cabem-me aqui as maiores dúvidas se tal poderá ter sido feito dessa forma ou se, porventura, houve aqui não apenas abusos nessas circunstâncias, porque do nosso ponto de vista estas ações não devem ser feitas como ações de rua. Eu acho que há aqui um elemento de intervenção que é um elemento de bom senso e julgo que há, segundo aquilo que tive a oportunidade de ler, até normas que estabelecem a feitura dessas inspeções e que em muitos casos remetem ou para a morada dos destinatários ou para as empresas dos destinatários ou outros casos semelhantes a esse. E, portanto, se entende que esta visibilidade externa, interpretada desta forma, não pode estar completamente em desacordo com aquilo que é o espírito do legislador, no sentido de salvaguardar os elementares direitos dos cidadãos, com uma feição, porventura, até arbitrária, não sei se sim, se não, mas seguramente com uma natureza abusiva e de um caráter intrusivo que é perfeitamente dispensável até para a própria credibilidade que a autoridade tributária deve ter e que o Estado deve fazer respeitar.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Nuno Sá, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e dizer que nós entendemos, o Partido Socialista, este requerimento naquilo que temos que verificar e depois no caso concreto da atuação da autoridade tributária e aduaneira, que se move aqui sempre em dois aspectos que não é fácil muitas das vezes na prática conciliar, mas que tem que se procurar a melhor medida, e que é o equilíbrio entre o combate à evasão fiscal e, por outro lado, os direitos, assegurar os direitos e garantias dos contribuintes. E se o modus operandi, as operações, as atuações da AT Por outro lado, também a medida das penhoras, ou seja, se para garantir uma cobrança coerciva de uma dívida de um euro, se justifica proceder à penhora de um veículo automóvel em bom estado. E é este equilíbrio entre aquilo que é a exigência do cumprimento das obrigações dos concidadãos ao nível fiscal que a AT tem que prosseguir, mas também assegurando a defesa dos direitos e garantias dos contribuintes. No caso concreto que tem sido noticiado de Valongo, parece-me que resulta, chegada a esta audição com o Sr. Secretário de Estado e olhando às audições e debates que já se fizeram, inclusive no plenário, que há um amplo consenso de que esta medida, do caso concreto da operação da rotunda de Valongo, houve alguma desproporção. Esse consenso já existe nos partidos, no Parlamento, na própria administração tributária e no Governo, porque também é bom salientar que o Governo não teve conhecimento prévio da operação e o próprio Sr. Secretário de Estado a considerou desproporcionada, levando inclusive a que houvesse o seu cancelamento. E, portanto, ninguém está a apoiar ou a concordar absolutamente com o que se passou e com o que foi relatado. Por outro lado, convém também esclarecer o seguinte. Destas audições, não podemos deixar de manifestar alguma perplexidade, porque alguns grupos parlamentares, no seu exercício legítimo da sua liberdade, mas também temos que ficar perplexos, quando alguns grupos parlamentares parecem estar muito admirados por acontecerem este tipo de operações com visibilidade externa. E, portanto, também é importante esclarecer se as operações de rua, se as operações no exterior, chamadas operações com visibilidade externa, só aconteceram neste governo, ou se é uma prática que já aconteceu no passado e com outros governos. É porque houve algumas senhoras e senhores deputados, e, portanto, eu quero também que fiquem esclarecidos, que parece que só agora é que tomaram conhecimento que a Autoridade Tributária e Aduaneira fazia operações com visibilidade externa. E sim, em fiscalizações de rua e com outras instituições. Portanto, isto é só agora que acontece na Autoridade Tributária e Aduaneira. Depois, dizer que a senhora diretora da AT referiu já que os planos de atividades das direções de finanças regionais não são obrigatórios e não carecem de aprovação formal porque resultam de competências próprias da autonomia funcional da AT. E, portanto, pedimos também ao Sr. Secretário de Estado, de facto, e já aqui foi feita a pergunta, que esclareça se no caso concreto da Direção de Finança Regional do Porto, se havia conhecimento e se havia acordo expresso, objetivo, conhecedor de, por parte do Governo, que esta ação ia ser desenvolvida nos exatos moldes, como agora parece ter sido relatado, mas também aguardamos a auditoria para apurar a veracidade, porque também nem tudo o que vem na comunicação social podemos ser dado como factos adquiridos. E, portanto, aguardamos a auditoria e o inquérito que está a ser feito. Mas gostávamos, de facto, de esclarecer-se este aspecto. Por outro lado, parece-me também que resulta, já claro, que alguns grupos parlamentares, alguns partidos, estão a questionar, e pode ser uma questão interessante, não tanto o papel do Governo, mas, e sobretudo no caso concreto, mas a interpretação que a Autoridade Tributária Aduaneira faz, e através dos seus trabalhadores, da sua autonomia funcional. E podemos discutir isso. E parece-me que alguns grupos parlamentares estão a levar a discussão para esse caminho, sobretudo depois da audição de hoje de manhã com os representantes dos trabalhadores da AT. E também gostávamos de ouvir o Sr. Secretário de Estado sobre essa matéria. Se aquilo que é a autonomia funcional e o desempenho no dia-a-dia dos trabalhadores da AT, eventualmente, estão a interpretar essa mesma autonomia funcional de forma abusiva e desproporcional, e essa é a prática corrente da Autoridade Tributária e Aduaneira. Por último, Sr. Secretário de Estado, nós pensamos que, e saudamos que tem sido feito um caminho de valorização da autoridade tributária aduaneira, por um lado, e por outro lado, de reforço de mais transparência, de uma melhor relação com o contribuinte e assegurando os seus direitos. O exemplo disso mesmo foi a medida de proteção da casa de morada de família e impedir a sua penhora em processos de execução fiscal. Mas também foi criado um grupo de trabalho por este governo, precisamente para melhorar a relação entre a autoridade tributária e os contribuintes. E gostaríamos também de saber os resultados desse grupo de trabalho. Por último, mesmo para terminar, tem suscitado durante estas audições a questão da cobrança coerciva de dívidas não fiscais. Cotas às ordens profissionais, portagens, e estas dívidas não fiscais, que depois são cobradas coercivamente pela AT, geram muitas das vezes, e foi dito aqui pelos próprios trabalhadores da AT, situações de revolta, de alguma incompreensão por parte do contribuinte, porque não tem plena consciência e conhecimento, por um lado, às vezes, da existência dessas próprias dívidas, de como se processam e como atingem, às vezes, determinados valores, e depois da forma como são cobradas coercivamente. E era perceber se há medidas, se há perspectivas de se melhorar o aspecto da cobrança de dívidas não fiscais por parte
muito
da AT.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Mariano Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentando cumprir o tempo, e uma vez que já várias questões foram colocadas, o que nos parece, e foi confirmado pelo diretor da Autoridade Tributária, é que a ação que estamos aqui a discutir foi desproporcionada. Para não dizer mais, porque não sabemos até que ponto é que cumpriu todas as regras internas ou não, e é isso que vai ser necessário apurar. No entanto, a avaliação desta ação depende de um conjunto de respostas a questões que são elas próprias muito claras. A primeira é: o que é que se entende por operação com visibilidade externa? É que a AT sair das instalações da AT pode, por si só, não ser uma operação com visibilidade externa. E a minha dúvida aqui liga-se precisamente a quem é que chamou a comunicação social para aquela ação. E se a visibilidade externa tem ou não tem a ver com a exposição mediática de uma ação da AT. E isso convinha que ficasse esclarecido para percebermos o que é que se passou. Há depois outras questões sobre o universo a quem se dirigia esta ação, e é isso que nos permitirá apurar se ela é de facto desproporcionada, como parece ser. E aí era importante perceber a que tipo de contribuintes é que esta ação se dirigia, se esses contribuintes foram pré-selecionados ou se estavam separados aleatoriamente, se se pode garantir que todas as pessoas que foram paradas tinham sido previamente notificadas, se pode garantir que se tentou penhorar os bens, nomeadamente os automóveis, daquelas pessoas por outras vias que não parando-as no meio de uma rotunda, se pode garantir que as autoridades tinham mandatos de apreensão das viaturas, ou pelo menos que a autoridade tributária esgotou todas as possibilidades para o fazer, se pode garantir que tipo de dívidas é que estavam em causa, e que, portanto, não temos uma ação na rua com esta proporção para cobrar pequenas dívidas ou dívidas que não têm nada a ver com o grau de força que foi utilizado. E há outra questão que já aqui foi referida e que tem a ver com o tipo de dívidas, que é o mais caricato e mais dramático é que a AT estivesse com a GNR a parar pessoas para cobrar dívidas das autoestradas e dívidas da Ascendi. E isto leva-nos ao facto de a AT estar neste momento a mobilizar os seus recursos para cobrar dívidas não fiscais, que podem ser dívidas não privadas, propinas, taxas moderadoras, ordens profissionais, mas que também são dívidas privadas, nomeadamente de concessionários privados de autoestradas. E a pergunta é muito simples, é se o Sr. Secretário de Estado concorda que isto aconteça, se concorda e acha que a AT deve ter meios alocados e convocar outros meios, nomeadamente forças de segurança, para cobrar dívidas privadas, e o que é que está a ser feito para reverter esta transferência de competências para a autoridade tributária que nos parece perfeitamente injustificada e injustificável.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Nós já tivemos aqui 3 audições e aquilo que estas operações que foram mais mediatizadas revelam, mais do que propriamente estarmos aqui a discutir a questão da legalidade e até da proporcionalidade, porque isso já foi bastante discutido até agora e, de facto, em relação a essas duas matérias colocam-se dúvidas, mas para nós aquilo que queríamos sobretudo abordar e questionar o Sr. Secretário de Estado tem a ver com uma questão de prioridades definidas para a AT, e essas prioridades são naturalmente emanadas da tutela e, portanto, daí fazer sentido colocar esta questão ao Sr. Secretário de Estado. Porque, já tive a oportunidade também de dizer isto de manhã, nós nunca vimos uma operação com este tipo de exposição pública ou de visibilidade externa, como se queira dizer, não quer dizer que não tenha havido operações em que se foi buscar dívidas de grandes contribuintes. Agora, com o impacto desta, do ponto de vista mediático, com comunicação social, com outros órgãos, com outras forças de segurança, com este tipo de visibilidade de alguma forma propositada, porque, pronto, se é uma operação com visibilidade externa, o objetivo é ter visibilidade e ter um impacto, nós nunca vimos esse tipo de operações para grandes contribuintes ou para operações de grande fraude e evasão fiscal. E aí é que se coloca a questão das prioridades da AT, porque se a AT quer demonstrar uma posição de que está a combater a grande fraude e a evasão fiscal, então justificar-se-ia um tipo de ação deste género para esse setor e não uma operação como esta que se dirige essencialmente, segundo nos parece, a pequenas dívidas fiscais. E esta questão da prioridade também se coloca em relação àquilo que já foi aqui abordado por outros senhores deputados, que tem a ver com o conjunto de outras execuções que são feitas pela AT e que não têm nada a ver com matérias fiscais, nomeadamente as portagens, que é talvez a mais grave por se tratar de um serviço a privados, mas também as cotas de ordens profissionais, propinas, taxas moderadoras, custas judiciais de todo o tipo de tribunais, esse tipo de execuções que fogem muito do âmbito da AT. Na audição da senhora diretora da AT, o meu camarada Paulo Sá perguntou o que é que se tem feito relativamente a operações dirigidas a grandes contribuintes e à grande fraude fiscal, e a senhora diretora da AT não foi capaz de responder de forma conclusiva a essa matéria e, portanto, penso que talvez o senhor secretário de Estado possa dar-nos uma ideia do que é que tem sido feito nesse âmbito. Em relação a esta matéria, eu não posso deixar de notar que nós estamos aqui no momento, e o Sr. Secretário de Estado esteve aqui a assistir à nossa votação anterior, em relação a uma matéria que tem muito mais impacto do que qualquer uma destas operações mais viabilizadas, que era a questão do SAFT e da obrigação da sua entrega. Portanto, quando estamos a falar de proporcionalidade de meios e de operações dirigidas sobretudo à pequena fraude fiscal, a questão do SAFT é uma questão que, de facto, não podemos deixar de colocar aqui, porque aquilo que estava no decreto-lei do Governo era muito mais grave do que qualquer uma destas operações mais mediáticas. O Governo propunha-se a ter um grau de informação muito desproporcionado em relação ao objetivo que era o cumprimento de obrigações declarativas, nomeadamente a IES. Portanto, ainda bem que o PCP interveio nesta questão, trouxe esta questão para cima da mesa e permitiu matizar de alguma forma aquilo que estava proposto pelo Governo, mas ainda assim assistimos aqui há pouco tempo, há poucos minutos, uma convergência entre o PSD e o PS para impedir uma solução que não fazia depender a entrega da IES de uma entrega de qualquer ficheiro SAFT com, seja ou não encriptado. Mas, de qualquer forma, ainda bem que foi possível evitar o grau de concentração que o Governo pretendia, nesse decreto-lei, ter da informação dos contribuintes. E isto também tem a ver com a matéria que estamos a discutir, porque tem a ver com prioridades da AT, com onde é que se dirige, principalmente, os meios da AT e para que tipo de fraude é que são dirigidas as prioridades. Nós temos colocado também nas outras audições a questão da valorização dos trabalhadores da Autoridade Tributária Aduaneira, porque consideramos que é essencial para que cumpram com as suas funções de proximidade aos cidadãos, de combate à fraude e evasão fiscal e até para evitar este tipo de abusos. A questão das revisões das carreiras, do acesso à avaliação, as questões das viaturas, que continuam a usar viaturas próprias e ainda para mais com ajudas de custo que não são atualizadas, as condições das instalações, também o problema da contratação de trabalhadores e da média etária muito elevada na AT, tudo isto são questões que também acabam por potenciar este tipo de operações que podem pôr em causa a proporcionalidade. E, portanto, também questionar o Sr. Ministro relativamente a estas matérias que têm preocupado os trabalhadores e que hoje de manhã também foram objeto da audição. E em relação à contratação de trabalhadores e aos meios da AT, muito em particular, o que é que tem sido feito relativamente à unidade de grandes contribuintes, porque aí também joga com a questão das prioridades que são tidas pela AT e que emanam naturalmente da tutela. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, cerca de 25 minutos para responder. Muito obrigado. Não consegue chegar.
Está ligado.
Senhor Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Muito obrigado, Senhoras e Senhores Deputados, pelo conjunto de questões que colocaram. Eu vou procurar responder em conjunto a todas as questões e depois, se entenderem que justifique que haja alguma questão em particular que eu não tenha abordado, naturalmente, Senhora Presidente e Senhoras e Senhores Deputados, estarei à disposição de o fazer. Eu começava por dizer uma coisa que é mais ou menos óbvia, mas que eu acho que é muito importante que relembremos. É que a relação jurídico-tributária, como qualquer relação, é sempre objeto de uma multiplicidade de obrigações. Ao direito de arrecadar impostos que está confiado à administração fiscal, há um contraponto a este direito, que são os direitos e as garantias que os contribuintes têm de que apenas pagam o imposto que é suposto pagarem e que os seus direitos são sempre assegurados. E, parecendo óbvio que é este o início, acho que é importante que nunca nos rendamos àquilo que é a presunção das evidências. Nunca nos esqueçamos que o contraponto ao direito de cobrar impostos e ao direito de exercer poderes de autoridade para cobrar esses mesmos impostos são os direitos e as garantias que os contribuintes devem ter que esse processo é um processo justo e é um processo no qual, naturalmente, são assegurados todos os seus direitos. O que aqui temos presente nesta audição é a perplexidade com que a esmagadora maioria dos cidadãos portugueses e, em particular, também as senhoras e senhores deputados, olharam para uma operação em concreto que teve uma enorme visibilidade e que levantou um debate que levou a uma conclusão que é uma conclusão preliminar, mas que é uma conclusão que é aceita por todos, que é a de que aquela ação teve seguramente uma desproporção de meios. Porque, independentemente daquilo que é a aferição em concreto sobre várias questões e algumas delas que foram aqui levantadas, a aferição essa que deve ser feita a partir da auditoria ou do inquérito que está em curso, mas independentemente dessa aferição, há o sentimento e a percepção de todos de que houve uma desproporção de meios. O Governo disse-o de imediato e penso que não houve nenhuma entidade que não tivesse concordado com esse tema. Dito isto, é importante também que possamos compreender a forma como se desenvolve a relação entre o Governo e a Autoridade Tributária e a forma também como a Autoridade Tributária desenvolve a sua ação. A relação entre o Governo e a Autoridade Tributária é uma relação de tutela, e é uma relação de tutela que é consubstanciada em orientações que são dirigidas à Administração Tributária e à Autoridade Tributária e que, naturalmente, essas orientações devem ser cumpridas. Um dos instrumentos por excelência das orientações do Governo tem a ver com o Plano Anual Geral das Atividades da Autoridade Tributária, que é aprovado pelo Governo. E por isso, senhoras e senhores deputados, eu penso que não pode haver dúvida nenhuma sobre isso. O plano que o Governo tem conhecimento é o Plano Geral de Atividades da Autoridade Tributária, que, aliás, está disponível no portal das Finanças, e esse é, por excelência, o instrumento de gestão que a Autoridade Tributária tem e que é sujeito à aprovação expressa do membro do Governo que tem a tutela dessa mesma Autoridade Tributária. Depois, há os instrumentos de gestão mais setoriais, mais específicos, designadamente, todos os anos eu aprovo o Plano Nacional de Ação da Inspeção Tributária, que é todos os anos aprovado e são definidas as metas, são definidos os setores que são considerados de risco e são definidas as metas que a inspeção deve ter e, ainda o ano passado, ou este ano, tivemos a oportunidade de fazer, também aprovamos o Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fiscal, que, aliás, também é remetido à Assembleia da República e que todos os anos damos conta através do envio do relatório, que aliás já o enviámos como consta da obrigação legal, do relatório de combate à fraude e evasão fiscal e que decorre exatamente da execução deste plano. Portanto, em matéria de instrumentos de gestão, é isto que é a intervenção do Governo. E por isso, aquilo que são planos setoriais da Autoridade Tributária ou planos regionais da Autoridade Tributária, que por sinal nem sequer são obrigatórios por lei e nem sequer têm essa consagração, esse tipo de instrumentos de gestão são instrumentos de gestão da própria Autoridade Tributária, em relação ao qual penso que é relativamente claro, e só estou a abordar o tema porque o tema foi novamente suscitado, que o Governo não tem nem tem que ter conhecimento desses mesmos planos. Agora, como as senhoras e senhores deputados disseram, e bem, é o Governo que responde politicamente perante a Assembleia da República por aquilo que é a atividade da Autoridade Tributária. E eu nunca me furtei a essa responsabilização, em nenhuma circunstância. E por isso, aquilo que eu quero dizer de forma clara, novamente aqui, às senhoras e senhores deputados, que não tenho nenhuma dúvida sobre que aquela operação, em particular, teve uma desproporção de meios entre aquilo que foram os meios empregos e aquilo que era a finalidade a que se destinava. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Agora, também não tenho nenhuma dúvida de que devo deixar com tranquilidade funcionar aquilo que é a função de uma auditoria ou de um inquérito, para ter as questões, as respostas a questões tão importantes como saber a forma como foram selecionados, e peço desculpa da expressão, como foram selecionados os alvos daquela operação, porque só aí é que se percebe se a mobilização daqueles meios justificava em concreto e se, em particular, as situações dos contribuintes que foram abordados eram ou não situações que justificariam, noutras circunstâncias, uma ação desta natureza. E, portanto, senhoras e senhores deputados, acho que a posição do Governo sempre foi muito clara sobre esta matéria de dizer que aquela operação em concreto, claramente que havia uma desproporção de meios e que deveria ser apurado todo o circunstancialismo que levou àquela realidade. E é isso que eu penso que é a função que o Governo deve ter. Agora, nós também temos que ter presente que a Autoridade Tributária atua num quadro que é o quadro da lei. E quando falamos da cobrança que está confiada à autoridade tributária, está confiada a cobrança de impostos, mas também por lei, e quero deixar claro, por lei da Assembleia da República, também está confiada a cobrança de outras, de outras dívidas que não fiscais. E é essa reflexão que eu próprio chamei a atenção há muito pouco tempo, que eu acho que se deve ter para saber se o país, enquanto tal, quer que o processo de execução fiscal continue a servir também, porque é isso que está na lei, a cobrança coerciva de dívidas fiscais e outras dívidas de outra natureza. Mas esse é o quadro que está na lei. E é um quadro que, estando na lei, assim como a autoridade tributária, e eu como responsável político pela autoridade tributária, tenho que assegurar que a autoridade tributária respeita os direitos e as garantias dos contribuintes, também tenho que zelar para que a autoridade tributária cumpra o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade é exatamente cumprir as obrigações que a autoridade tributária tem na lei. Porque depois, todas as ações de fiscalização que existem, e bem, porque a autoridade tributária não anda em autogestão, nem se autorregula. É muito importante que tenhamos presente que a autoridade tributária é sujeita ao escrutínio de várias entidades, desde a IGF ao Tribunal de Contas, e é normal que as autoridades que tenham que auditar a autoridade tributária, quando olham para a carteira de dívida, têm que perguntar o que é que a autoridade tributária faz para gerir e para assegurar que aquela carteira de dívida é satisfeita. E, portanto, essa reflexão é uma reflexão que devemos fazer aqui a montante. Aliás, senhoras e senhores deputados, só porque houve uma decisão desta Assembleia da República, nesta legislatura, de impedir a venda das casas de morada de família por penhora das casas de morada de família por dívidas fiscais, é que evita que possa haver ações que sejam ações que depois impliquem, eventualmente, nos termos da lei, a mobilização de agentes da autoridade para poder vender essas mesmas casas de morada de família, porque era isso que estava na lei. E eu admito que todos nós temos que ser muito exigentes a olhar, então, para esta dimensão do problema e verificar quais são as dívidas que nós queremos mesmo que estejam inseridas no processo de execução fiscal. E eu acho que esse é um debate que se deve fazer sem qualquer constrangimento. E devemos fazer esse debate até ao fim. Acho mesmo muito importante. Eu, aliás, já dei o exemplo publicamente de que a própria entrada no processo executivo de dívidas, por exemplo, por contraordenações rodoviárias, gera a que, por exemplo, os representantes da Fazenda Pública, porque é o que consta da jurisprudência firmada pelos tribunais superiores, tenham que representar a execução daquela dívida em concreto em juízo, sendo uma dívida que não é uma dívida fiscal. E eu não sei se nós, enquanto país, devemos mobilizar os recursos públicos nesta natureza. E, portanto, é essa a questão que eu estou a colocar e que coloco também no ponto de que esta obrigação só decorre para a T, porque é uma obrigação que está na lei e uma lei aprovada pela Assembleia da República. E por isso, todos nós devemos fazer esse debate. Ora, nós tomamos muitas iniciativas ao longo desta legislatura para equilibrar melhor a relação com o contribuinte. Porque eu queria aqui lembrar, há pouco, eu sei que foi provavelmente uma figura de estilo dizer por um euro fazer-se uma penhora, mas eu queria relembrar que nós decidimos nesta legislatura que as dívidas abaixo de 10 euros deixavam de ser objeto de execução fiscal. Mas eram objeto de execução fiscal. Eram objeto de execução fiscal. E, portanto, e também vou dizer uma coisa, senhoras e senhores deputados, de maneira muito transparente. Não vale a pena depois estarmos todos a tirar pedras uns aos outros sobre quem tem mais responsabilidade numa coisa ou noutra. Nós temos a obrigação de olhar para estas questões e verificar bem como é que queremos aplicar o princípio da proporcionalidade no processo de utilização do processo de execução, da utilização dos processos de execução fiscal. E, por isso, acho que essa reflexão é uma reflexão que interessa, é uma reflexão oportuna e é uma reflexão que todos devemos fazer. Agora, cabe-me a mim também dar uma palavra de confiança a todos os trabalhadores da Autoridade Tributária, a todos os trabalhadores da Autoridade Tributária, incluindo aos seus dirigentes, porque aquilo que a Autoridade Tributária Aduaneira tem confiado é uma missão muito importante, que é uma missão de cobrança dos impostos. E essa cobrança é a cobrança voluntária e é a cobrança coerciva. E a cobrança coerciva tem importância na medida em que, sempre que há dívidas relativamente a impostos que deviam ser pagos, significa que aqueles que cumprem estão a ser mais onerados, enquanto que aqueles que não cumprem, não cumprirem a sua obrigação como é devida. E isso eu penso que é aceito por todos. Agora, aquilo que é a orientação do Governo à Autoridade Tributária é muito clara, é que a prioridade está toda no apoio ao cumprimento voluntário. Várias vezes tenho tido a oportunidade de dizer nesta comissão que o padrão do contribuinte português é mesmo um padrão de cumprimento voluntário. E por isso a nossa obrigação, a primeira obrigação de uma administração fiscal decente, é simplificar a vida daqueles que querem cumprir. E simplificar a vida daqueles que querem cumprir é fazermos coisas como há pouco fizemos aqui, que é aprovar que o deferimento do prazo de pagamento do IVA do prazo de entrega da declaração, mais 5 dias. Isto é facilitar o cumprimento das obrigações. É nós termos introduzido uma medida como o IRS automático que facilita o cumprimento das obrigações fiscais. Eu quero partilhar uma coisa com as senhoras e senhores deputados sobre um comentário que eu vi, não foi da Autoridade Tributária, e não foi da Autoridade Tributária, quando queríamos mesmo avançar com o débito direto para o pagamento de impostos. E um dos motivos pelos quais quisemos avançar com o débito direto para o pagamento de impostos é porque a esmagadora maioria das pessoas nem se lembra qual é o mês da sua matrícula. Quanto mais que para pagar o IUC tem que ir ao portal, naquele mês, retirar a DUC para pagar o IUC. Isto gerava milhões de euros em coimas. Milhões. E, portanto, aquilo que me chamaram a atenção foi, e não foi dentro do Governo também, já agora, não foi dentro da Autoridade Tributária, mas não foi, e também não foi dentro do Governo, foi que íamos perder imensa receita porque íamos fazer o débito direto e agora as pessoas passavam a poder cumprir. Mas é exatamente isso que nós temos que fazer, simplificar a vida daqueles que querem cumprir, porque eu tenho a certeza que a esmagadora maioria das pessoas que não cumpria o prazo de pagamento do IUC era mesmo por desconhecimento. E, portanto, este tipo de medidas pequenas que visam facilitar a vida dos contribuintes é a primeira obrigação de uma administração fiscal decente. E, por isso, a nossa prioridade, e nós não nos enganamos nessa prioridade, é esta. É a prioridade da simplificação para aqueles que querem cumprir. E a prioridade a seguir ao apoio ao cumprimento daqueles que têm dificuldades em cumprir. Eu quero dar mais um exemplo também do que fizemos. Quando nós introduzimos a entrega do IRS apenas por via eletrónica, foi para que nós pudéssemos fazer as liquidações de imposto mais rápidas. Mas tivemos a consciência que havia um grupo de pessoas que podia não ter acesso a meios tecnológicos. E por isso instituímos o atendimento digital assistido, para garantir que mesmo aqueles que não tinham acesso a meios informáticos podiam, num serviço de finanças, dispor desse serviço. E quero, senhoras e senhores deputados, dizer uma coisa de forma clara. A verdade é que a procura dos serviços de finanças para aceder ao atendimento digital assistido aumentou porque havia muitas pessoas que antes pediam a outras pessoas que fizessem o favor de entregar o IRS através do seu computador e passaram a ter um atendimento assistido nos serviços de finanças. E, portanto, é esta que é a nossa obrigação de fazer, que é simplificar àqueles que querem cumprir e apoiar no cumprimento àqueles que têm dificuldades em cumprir. E depois temos uma outra dimensão de contribuintes, que são os contribuintes cujo comportamento é um comportamento em que procuram não cumprir. E nós temos que saber dissuadir esses que procuram não cumprir. E por isso, senhoras e senhores deputados, não são só os grandes contribuintes. Vamos cá ver. Os grandes contribuintes também são contribuintes. E nós também temos que olhar, respeitando os seus direitos e as suas garantias, mas também lhes exigir, como a todos, na mesma proporção e com a mesma intensidade, que cumpram as suas obrigações. E é por isso que, por exemplo, nesta dimensão dos comportamentos daqueles que podem, eventualmente, não querer cumprir, nós tomámos medidas muito importantes nesta legislatura no combate à elisão fiscal, aprovadas aqui por todos nós, por todos os senhores e senhores deputados na Assembleia da República e por proposta do Governo também. Nós tomámos medidas, por exemplo, quando dentro da UGC os trabalhadores da UGC fazem telefonemas de rotina aos contribuintes, muitas vezes para perguntar relativamente a determinado facto, nós conseguimos depois verificar uma indução do cumprimento voluntário. E, portanto, é nesta dimensão que se tem que atuar e que temos que continuar a atuar. E depois há uma última dimensão, que é a dimensão da fraude. E há aqueles que fazem fraude, e esses temos de ser implacáveis. Nós temos de ter uma luta radical contra a fraude fiscal. E isso tem que acontecer. E é por isso que é importante que a autoridade tributária tenha equipas de investigação criminal, não para andarem sozinhas, porque não há equipas de investigação criminal da autoridade tributária sozinhas. Elas agem sob a direção do Ministério Público e agem muitas vezes naquilo que é a criminalidade mais complexa. E daquilo que eu consegui apurar até o momento, relativamente à equipa do Porto que teve alguma celeuma, é exatamente nessa matéria que essa equipa se centra, na grande fraude fiscal, no combate a essa grande fraude fiscal. E por isso nós não nos enganamos nas prioridades que temos e acho mesmo que os portugueses é esta a prioridade que exigem a uma administração fiscal. Simplificar àqueles que cumprem, apoiar no cumprimento àqueles que têm dificuldade em cumprir, dissuadir aqueles que podem eventualmente não querer cumprir e ter uma luta feroz para aqueles que deliberadamente não pretendem cumprir. E por isso, senhoras e senhores deputados, eu tenho sempre tido a oportunidade de dizer que não acho mesmo que deva ser o Governo ou um partido em particular a ter o exclusivo ou os louros do combate à fraude e evasão fiscal. Portugal fez uma enorme evolução nos últimos anos. E quero dizer, senhor deputado Duarte Alves, relativamente ao SAFT, quero dizer, senhor deputado, o seguinte: o E-Fatura suscitou as mesmas questões, ou questões de outra natureza, mas uma discussão muito parecida àquela que estamos a fazer com o SAFT da contabilidade. Mas há uma coisa, senhor deputado, que eu não tenho a menor dúvida. O instrumento mais eficaz de combate à fraude e evasão fiscal é mesmo o E-Fatura. Porque, senhor deputado, quando nós temos o IRC a crescer 10%, quando temos o IVA a crescer 10%, quando não, senhor deputado Cecília Meireles, quando nesta legislatura não aumentámos os impostos e temos a receita a aumentar assim, a aumentar acima daquilo que é a taxa de crescimento do PIB, significa que a diferença entre a taxa de crescimento do PIB e a taxa de crescimento da receita fiscal deve-se muito ao combate à fraude e evasão fiscal. E pode ter a certeza que nos dados do IVA e que nos dados do IRC, o facto de todos os anos, consistentemente, haver mais faturas, mais níveis declarados, seguramente tem esse contributo. E quando nós estamos a implementar um sistema como o SAFT da contabilidade, senhor deputado Duarte Alves, com todo o respeito e com muitíssima consideração que tenho por si, senhor deputado, não, nós não estamos a discutir a violação das garantias dos contribuintes. Não, senhor deputado. Nós estamos a fazer um instrumento para simplificar a vida aos contribuintes, mas também um instrumento para induzir o cumprimento voluntário. E, senhor deputado, acho que nós temos tido todos aqui nesta comissão e hoje, aliás, quando estivemos a discutir esta proposta de lei aqui em conjunto e até fizeram o favor de me convidar para o fazer, nós estamos a dar um grande exemplo. É que nós estamos todos interessados em ter as melhores soluções. E é por isso que nós todos, havendo dúvidas sobre se havia uma desproporção entre os meios, entre aquilo que era a informação que estava a ser exigida e aquilo que eram os objetivos, todos nós tratámos de assegurar que era isso mesmo que estávamos a fazer. E por isso, senhor deputado, todos nós, conseguimos chegar a um bom resultado. E Sr. Deputado, eu tenho a certeza que daqui a uns anos estaremos a falar do SAFT, da contabilidade, como hoje seguramente podemos estar a falar do E-Fatura. Porque o E-Fatura é, sem dúvida, um instrumento de combate à fraude e evasão fiscal, mas também um instrumento de simplificação. E nós continuamos a procurar essa mesma simplificação. Continuamos com a fatura sem papel, a procurar que os contribuintes continuem a pedir fatura com o número de contribuinte, mas não terem que ter o ónus de ter o papel em si. E, portanto, por isso, senhoras e senhores deputados, o que se passou no Porto, naquele dia, ou em Valongo, peço desculpa, é algo que todos concordamos que houve uma desproporção de meios. Senhora deputada Cília Meireles, percebo a sua questão relativamente à imprensa, mas vou-lhe dizer sinceramente que eu acho que a senhora deputada, e peço desculpa de dizer desta maneira, não quero ofender, o objetivo não é esse, acho que não está a perceber o real alcance dessa expressão, que aliás a senhora deputada disse bem. Ó senhora deputada, eu acho gravíssimo se foi alguém da autoridade tributária a chamar a imprensa. Senhora deputada, acho gravíssimo. Mas vou-lhe dizer, senhora deputada, não acho gravíssimo porque quisesse esconder. Não. Eu acho que é importante que a imprensa tenha podido filmar. Aliás, devo dizer que aquilo que lamento é que quem tenha planeado aquela ação nem sequer tenha cuidado de proteger a identidade dos inspectores tributários que ali estavam, senhor deputado. Porque esses inspectores tributários são pessoas como nós. Tem família como nós, e por isso eu tenho muito, lamento isso. Agora, senhora deputada, se alguém se lembrou de chamar a autoridade tributária, porque a visibilidade que aqui está nestes planos de trabalho era assegurada através da comunicação social, eu acho gravíssimo, por isso é que eu acho que é muito importante perceber quem é que chamou a imprensa. Não porque queira esconder, mas porque acho que é gravíssimo que alguém lhe passe pela cabeça, que deve dar visibilidade neste tipo de ações, chamando a comunicação social. Agora, senhoras e senhores deputados, e para terminar, nós temos que também ter presente, e eu há pouco não referi isso, mas acho que é importante termos isso presente, que é, esta ação foi uma ação enquadrada na Justiça Tributária, uma ação de cobrança coerciva. Os órgãos de execução têm total autonomia e devem tê-la, e é esse que é o respeito, o poder de tutela é esse, mas com respeito total pela autonomia. A autonomia é essa que tem que ser gerida de acordo com a lei, e por isso é que eu disse que há aqueles organismos todos que fazem, que inspecionam e supervisionam a autoridade tributária. Agora, o órgão de execução é o diretor de finanças. Não, eu não estou a pessoalizar, estou a dizer é o diretor de finanças, função diretor de finanças. E felizmente, senhoras e senhores deputados, que nesta legislatura nós deixámos de ter 342 órgãos de execução, porque havia uma descentralização total nos serviços locais de finanças e passou a estar ao nível regional o órgão de execução, exatamente para ser mais fácil que as orientações sejam cumpridas de maneira mais uniforme. E por isso, o que se passou no Porto foi uma ação da responsabilidade do órgão de execução, porque é assim que está na lei. Nós considerámos uma desproporção na forma como a ação foi feita e temos muitas dúvidas sobre a forma como foi planeada, e é por isso que há um inquérito e que devemos assegurar que esse inquérito seja feito. A indicação que eu tenho é que esse inquérito poderá estar pronto nos próximos mês e meio, dois meses, mas há muitas pessoas para ouvir e há muitas questões a verificar. Agora, o que aconteceu no Porto, não é, ou em Valongo neste caso, e noutros concelhos do Distrito do Porto, não é algo que, como já foi dito também nesta comissão, com que a autoridade tributária se identifique, não é algo que decorra de uma orientação do Governo, e a orientação do Governo, aliás, foi muito clara sobre este tipo de ações, se porventura, hipoteticamente, estivessem previstas, não são para ser feitas, de cobrança de dívidas nestas circunstâncias, mas, senhores deputados, ações de controle de mercadorias, de circulação de mercadorias, com recurso às forças de segurança, sim, devem continuar. Mas, aos senhores deputados, também lhes quero partilhar, e peço desculpa, senhora Presidente, para partilhar também isto convosco. Nos dias seguintes ao que aconteceu em Valongo, Estive, como é muito hábito fazê-lo ao fim de semana, num encontro de trabalhadores da Autoridade Tributária. E um diretor de finanças contou-me, Sr. Secretário de Estado, depois do que aconteceu em Valongo, fizemos uma ação de controle de mercadorias e nem imagina como é que, e que era perfeitamente legítima, como é que os condutores reagiram relativamente aos trabalhadores. E eu próprio disse, e aliás esta orientação está dada, que este é o momento então para procurarmos fazer outro tipo de ações, mas temos que voltar paulatinamente a este tipo de ações de controle de mercadorias. Por exemplo, quando é de controle de circulação de carros com matrícula estrangeira, que também tem que haver controle. E quero também deixar uma coisa clara, que é, todos os setores de atividade, todos os setores de atividade económica, têm que ser objeto de inspeção, todos. Ninguém está acima da lei, senhores deputados. Agora, o que não pode haver, e nós deixámos isso muito claro, é com métodos intrusivos que sejam desproporcionais. E acho que todos estamos de acordo que no dia de que há um casamento não deve haver uma inspeção tributária. Senhores deputados, mas eu até posso distribuir aos senhores deputados que, enquanto que aqui em Portugal não houve ainda notícia, nunca houve notícia de ter havido, devo dizer que há duas semanas atrás recebi uma notícia de Espanha que tinha havido ali em Badajoz. Penso que não é pelo facto de ser perto da fronteira. Mas a orientação do Governo foi muito clara, e é muito clara, que é ações de fiscalização de eventos devem evitar ser intrusivas, porque há várias maneiras de podermos fazê-lo. Agora, para terminar mesmo, estas orientações são orientações que agora são dadas de forma mais pública, elas não representam nenhuma desautorização da autoridade tributária, elas representam o reafirmar de uma orientação relativamente à atuação, e o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais quer, perante as senhoras e os senhores deputados, reafirmar a sua confiança total em todos os trabalhadores da autoridade tributária, incluindo os seus dirigentes, na ação que fazem, mas também dar aqui a continuidade do meu compromisso de que em nenhuma circunstância tolerarei que os direitos dos contribuintes sejam desrespeitados e por isso tenho orgulho de poder estar a desenvolver dentro da autoridade tributária o serviço de apoio e defesa do contribuinte, que aliás terá um subdiretor-geral específico para essa área e que já está aliás nomeado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Antes de encerrar os trabalhos, eu quero apenas cumprimentar o Sr. Deputado. Muito bem. O Sr. Deputado da Cecília. Também? Sr. Deputado da Cecília Amarelos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava só de dizer duas coisas ao Sr. Secretário de Estado. Primeiro, aquilo que nos disse aqui e a postura que teve de equilíbrio entre os direitos e as garantias dos contribuintes por um lado e os poderes da administração tributária, o combate à fraude e evasão fiscal por outro, foram diferentes daqueles que nos mostraram e que nos mostrou a diretora da administração tributária, e eu percebo naturalmente que a administração tributária tem que ser autónoma em muitas coisas, mas é importante que esta tutela exista e que ela fique muito bem clara, porque realmente aquilo que se passou não pode voltar a suceder-se. Todos nós achamos normal que haja controle de mercadorias, mas eu acho que nenhum de nós, como é evidente. Como também gostava de lhe dizer, a questão da chamada da comunicação social é que, de facto, eu quando esteve aqui a diretora da Administração Tributária, parecia que o grave era terem chamado a comunicação social, não era ter sido a ação. E eu acho gravíssimo chamar a comunicação social, mas mais grave, a única coisa que vejo é aquilo ter acontecido, como é evidente. Por último, e porque o Sr. Secretário de Estado falou nisso, e foi aqui trazido também pelo PCP, na questão do SAFT, falou no E-Fatura. E eu, já que já acabamos o processo de especialidade, mas enfim, por unanimidade também, tudo se pode fazer aqui na Assembleia da República. E eu acompanho esse processo do E-Fatura, e acho que ele é um processo que tem sempre que ser acompanhado, porque todos os dias são transmitidos dados, e muitos dados, à Administração Tributária. Uma das coisas que foi importante foi a intervenção da Comissão Nacional de Proteção de Dados e o conseguir-se chegar a um modelo em que a Comissão Nacional de Proteção de Dados impôs algumas regras. E, portanto, aquilo que eu deixava era um desafio, e eu acho que se tivermos todos unanimemente de acordo, é que nas alterações que aprovamos hoje em relação ao SAF, designadamente na obrigação de fazer um novo decreto-lei, que esse decreto-lei cumpra as especificidades de um parecer prévio obrigatório da Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Sr. Presidente, também é para só dois comentários muito rápidos em relação a esta questão do SAFT. Se dúvidas houvessem de que em algum aspecto se foi um pouco longe demais no acesso à informação que se cria com o decreto-lei, aquilo que a unanimidade que se gerou e o consenso que se gerou relativamente a essa questão fica claro. Aliás, pode perguntar ao Sr. Deputado do PS, António Gameiro, que disse, que é o relator da petição, e disse que, que o Governo foi longe demais. Portanto, há um consenso que é generalizado relativamente a esta matéria e por isso também é que foram aprovadas estas alterações que, de alguma forma, mitigam aquilo que era a intenção inicial do Governo e que só foi possível porque o PCP se adiantou e fez estas propostas no âmbito da proposta de Lei 180. E, portanto, também penso que é necessário agora garantir que essas garantias dos contribuintes sejam garantidas depois no decreto-lei futuro. Relativamente ainda à matéria que foi o principal objeto da minha primeira intervenção, que tem a ver com as prioridades da AT entre o combate à fraude e evasão, à grande fraude e evasão fiscal e uma prioridade que tem sido dada e que nos parece evidente a pequenas contraordenações e a pequenas dívidas, de facto, também ficou claro na sua intervenção quando parece-me que a única ação que referiu dirigida a grandes contribuintes, da unidade de grandes contribuintes, foi telefonemas de rotina. Portanto, a AT faz telefonemas de rotina para os grandes contribuintes e faz operações stop em rotundas para apanhar os pequenos contribuintes com pequenas dívidas. É isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Duarte Alves, vou renovar uma coisa que já disse aqui hoje, em tempos prévios, que tenho imensa consideração por si. Mas também, depois de dito isto, Sr. Deputado, esperava mais cedo do que o que acabou de dizer no final desta intervenção. Sr. Deputado, nós não temos só dirigido aos grandes contribuintes ações de rotina com telefonemas. Eventualmente, e penalizo-me por isso, fui eu que induzi em erro o Sr. Deputado ao tê-lo dito. Sr. Deputado, a troca de informações que nós hoje fazemos a nível mundial, em termos de informação financeira e informação fiscal, é um instrumento poderosíssimo de combate à fraude e à evasão fiscal. O que aprovámos aqui no Parlamento por iniciativa do Governo de acesso aos saldos bancários acima de 50 mil euros é um instrumento poderosíssimo de combate à fraude e evasão fiscal. E por isso, é nessa dimensão que nós estamos a trabalhar muito no combate a esta grande fraude e a esta fraude, que é uma fraude muito sofisticada. Aliás, é muito difícil, por isso é que eu chamei a atenção para a elisão fiscal e para a prioridade que temos dado ao combate ao planeamento fiscal agressivo, porque ele encerra em si uma aparência de legalidade e é muito mais difícil de combater. Mas o Sr. Deputado, como muitos e como todos os grupos parlamentares nesta Casa, aprovaram muitas iniciativas nesta legislatura, muitas delas por iniciativa do Governo, para combate à grande criminalidade. Por isso, Sr. Deputado, penalizo-me se induzi em erro com apenas a exemplificação, mas quis apenas dizer que a forma como atuamos, e muitas vezes de forma invisível, ela tem depois efeitos, e efeitos muito práticos. Sr. Deputado, Sr. Deputado Duarte Alves e Sra. Deputada Cília Meireles, eu, sobre o SAF da contabilidade, acho que nós fizemos um percurso magnífico todos, e portanto, ninguém fica a pensar que a intenção do Governo era ir longe demais, não. Eu, aliás, tive sempre a oportunidade que falei em público sobre esse tema, a oportunidade de dizer que quais eram os objetivos e de que forma é que estávamos disponíveis para ajudar a construir uma solução que, regozijo-me, tenha sido uma solução encontrada por consenso. Mas há uma coisa que tenho que conceder, Sr. Deputado, o PCP, desde o início, falou muito sobre este tema, mas todos os partidos depois acabaram por falar, e acho que o Governo também, a forma como tem dialogado sempre, seja com a Ordem dos Contabilistas Certificados, seja com as confederações patronais, sempre por nossa iniciativa, tem sido muito importante. E acho que isto foi também uma vitória importante para Portugal, que contribuíram a Ordem dos Contabilistas Certificados, porque eles têm que aplicar este tipo de iniciativas, e a disponibilidade para trabalharem acho que também é importante, e eu aproveito esta oportunidade também para daqui saudar a senhora bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Termino dizendo o seguinte, senhora deputada Cecília Meireles, e acho que é importante dizê-lo, o equilíbrio que eu procuro transmitir aqui é o equilíbrio que procuro transmitir à administração fiscal, e é aquele que tenho a expectativa, que seja cumprido, porque corresponde a uma orientação. E quero também, senhora deputada, nesse particular, eu não gosto de fulanizar porque não acho que isso seja bom, mas quero dizer, senhora deputada, que a senhora diretora-geral da Autoridade Tributária é reconhecida pelos seus pares como uma dirigente de excelência da administração pública. E por isso, senhora deputada, acho que a senhora deputada deve também ter esse tema em consideração. Não haja dúvidas nenhumas, a relação com o contribuinte é uma prioridade da administração fiscal, a melhoria dessa relação é uma prioridade da administração fiscal, e é uma prioridade porque é uma prioridade definida pelo Governo, e é uma prioridade definida pelo Governo porque o Governo tem a convicção de que é o correto, e porque também, ao prestar contas ao Parlamento, tem a convicção que é unanimemente a orientação dos vários partidos políticos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Antes de encerrar os trabalhos, quero apenas cumprimentar o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, que não faz anos, mas integrou esta comissão recentemente e começou logo num dia extenso e aqui esteve todo o dia. Sr. Secretário de Estado, muito obrigada. Mais uma vez peço desculpa pelo atraso, o tempo de espera que teve. Agradeço a disponibilidade que teve para assistir à Comissão do Orçamento na aprovação da proposta de lei 180/13 e agradeço a disponibilidade. Até breve, e agradeço também a toda a equipa que o acompanha. Muito obrigada.